com a pessoa aí por detrás, justamente da Meta Contabilidade, que também está comemorando 26 anos de presença na comunidade, trabalhando com a questão da gestão financeira, planejamento tributário, gestão de riscos. E a Marta Vorman vai justamente nos falar sobre isso, né? Ela que tem aí pós-graduação em gestão financeira, gestão estratégica de custos, e está hoje aqui a serviço da comunidade. Magda, seja bem-vinda, tudo bem?
Bom dia, Beverly. Bom dia aos ouvintes da sua rádio. Um prazer estar conversando com você.
Acabei fazendo uma introdução longa aqui para a gente poder mostrar que sim, tem esperança, mas a esperança sozinha não adianta, né? Ela precisa de planejamento, né, Magda?
Exatamente. O efeito do coronavírus, né, ele foi arrasador para as finanças dos trabalhadores brasileiros, para os empresários em si, né? Até muitos que recebiam, por exemplo, comissão, garçom, né, vou falar um pouco de autônomos, né, para ti, acabaram ficando sem salário. Ou tem um salário fixo e não recebe mais a comissão. Então, com certeza eles terão que enfrentar uma redução de mais da metade do salário, né, em alguns casos, e se reinventar. E de que forma eles podem, nesse momento, né, nesse momento de tem que ter uma reserva, ou deveria ter essa reserva de emergência e não tem, e existe um aperto financeiro que assusta, inclusive, as pessoas, e assustou muito mais ali no início dela, né? Primeiro passo, acho que é rever todas as despesas e se organizar, né, para que no futuro tenha um êxito. E cortar gastos, né? Porque a principal dificuldade no momento é buscar formas alternativas de renda e cortar os gastos. Porque se tu não diminuir, por exemplo, teu padrão de vida como forma de economizar durante a crise, fica difícil, né? Porque você tinha uma despesa de 10 e agora você está ganhando 5, você tem que se reinventar. Isso vale tanto para pessoas físicas quanto para empresas, né? Os cortes, eles existirão. E depois que tu faz o corte, tu tem que ter um controle desses gastos, né? Tu tem que criar o hábito de fazer um controle financeiro do que ganha e do que gasta. Então, até pode usar as pessoas físicas podem até usar uma planilha simples de Excel, se for o caso, para fazer entrada e saída do dinheiro, para ter um controle maior. Outra forma também de enfrentar isso é renegociar dívidas, né, ou de aluguel, ou com bancos. Porque se você... pode ser interessante, inclusive, porque o ideal é renegociar e não pausar as suas dívidas, né? Porque na pausa continua correndo juros, né? Não é um benefício gratuito, né? Então, uma dica seria aproveitar a taxa da Selic na mínima histórica, inclusive, né? Para portar uma dívida mais cara para uma instituição financeira que pague uma dívida mais, pague uma taxa mais barata.
Claro.
Aí também... pode falar, desculpa.
Não, pode concluir teu raciocínio,
tá. Mãe. Ah, tá. E também eu entendo que as pessoas têm que se inovar, né? Se inovar em todos os sentidos. As empresas no atendimento, a recondução do seu negócio, as pessoas físicas, as autônomas também, né? Vão ter que se reinventar. E é muito importante que se faça, né? Ou se comece a pensar em montar uma reserva de emergência. Né? Porque é em uma crise que se entende a relevância do planejamento financeiro, né? E essa reserva de emergência, ela é fundamental para ter uma tranquilidade nessas situações. Então, se a pessoa não tinha essa reserva, talvez seja um bom momento para ela repensar o futuro, né? E ter essa reserva também.
Claro.
E renegociar. Pode. Não, agora já concluí, pode continuar.
Na verdade, eu queria te perguntar também algumas coisas, Magda, porque essas orientações que você tá dando aqui, elas parece que já... Quem não aprendeu por planejamento, aprendeu por necessidade, né? Não teve como não cortar, não teve como. Uhum. Já são praticamente meio ano vivendo nessa experiência. Agora, o que a gente começa a perceber, Magda, não sei se você concorda comigo, é um aquecimento novamente no empreender, né? No empreendedorismo. Já começa a aparecer gente inovando, criando um novo empreendimento. crescimento, abrindo de uma forma diferente um novo negócio, ou fechando a porta física e se estabelecendo só no online, criando uma nova personalidade jurídica. E é nesse contexto que eu queria aproveitar o teu conhecimento agora, porque me parece que setembro, daqui para frente, novos empreendimentos vão surgir, outros estão fechando e outros vão surgir, obviamente, porque empreendedorismo não para. Aí a pergunta é, quando é a hora de fazer uma MEI, por exemplo? Você falou aí de quem era garçom, de quem era profissional liberal, de quem era representante, e não vai ter mais a comissão, vai ter que inventar alguma coisa. Muitas vezes é um novo negócio. Esse novo negócio deve ser uma MEI? Deve se criar uma personalidade jurídica? Deve se buscar uma sociedade ou não? Quando se busca uma sociedade? O que deve se atentar ao fazer uma sociedade? A questão também de financiamento, buscar tomar emprestado esse dinheiro numa instituição que agora quer investir nesses empreendedores. Quais são os riscos? Então, nesse sentido, eu queria aproveitar a contabilidade para a gente fazer esse planejamento.
Uhum. Não, então, o MEI ele tem algumas profissões que são restritas ao MEI, né? Então, claro, um garçom ele pode criar um MEI, que eu entendo que seria o melhor negócio no momento. No caso, se você for investir numa empresa, uma pessoa jurídica, eu sempre, aqui não se tem o hábito no Brasil, tá? Mas o ideal seria fazer um plano de negócio, né? Ver se realmente, porque eu vou dar um exemplo bem prático. Se tu tem hoje 30, 40, 100, 500 mil reais que tu vai botar no negócio, tem que ter a previsão de quando tu terá o retorno disso, tem que fazer um plano, tu tem que definir o objetivo, tu tem que fazer uma projeção, né, o lucro que tu vai querer obter com o negócio. Então, eu acho que são cuidados que tem que se ter para empreender, para não botar o dinheiro no lixo, como eu digo, né? Porque muitas pessoas, por exemplo, saíram da empresa e vão colocar o negócio, mas em primeiro lugar, elas têm que entender do negócio que elas vão colocar, ou elas têm que, no mínimo, estudar, se aprofundar, para não errar, né? Porque eu acho que a gente tem que procurar não errar naquilo que a gente vai investir. A questão de buscar financiamento para abrir um negócio, eu não concordo muito, principalmente nesse momento. Eu acho que a economia ela está retomando, sim, mas a gente, para se recuperar, né, desse baque que a gente levou esse ano, ainda a gente vai, provavelmente, aí, em torno de um ano e meio, dois anos para... Isso é uma previsão atual, né? Porque a gente dizia isso alguns anos atrás, esse ano era para ser maravilhoso e infelizmente veio esse problema. Também entendo que realmente os negócios estão surgindo, né? A gente percebe que estão abrindo muitos negócios novos em função da reinvenção, e isso é positivo. Mas também a gente sabe que quem não se preparou lá no passado, infelizmente, ou teve que fechar as portas, ou não está conseguindo dar volta nesse momento. E claro que o governo também deu várias opções aí de financiamento, de redução de salários, né, de carga horária, ou a suspensão dos contratos, mas isso não resolve o problema, porque se você não tem um planejamento financeiro seguro, você também lá na frente não consegue dar a volta. Uhum. Então, se eu tivesse que dar um conselho hoje, né, eu acho que se você quer abrir um negócio, você primeiro tem que entender muito bem desse negócio. Ou se não entende, estude sobre ele e veja todas as possibilidades para que dê certo.
Claro.
E também, né, apostar que o futuro seja promissor, né? Que a gente hoje, mesmo sendo setembro, né, um novo mês, que a gente fica feliz que logo em seguida vem a primavera, a gente sabe que ainda não está 100%, né, aquecido o mercado.
Aliás, a gente sabe, né, Magda, que o perfil do empreendedor brasileiro é de pequenos negócios, são pequenos empreendedores e que muitas vezes não abrem o negócio de forma planejada. Abrem por pura necessidade, né, necessidade de ter uma renda e começam o negócio e vão indo. No andar da carroça, as melancias vão se ajeitando. Me parece que esse jeito de fazer é um jeito que nos trouxe até aqui, mas não é mais capaz de nos levar adiante. Isso é importante a gente analisar, né?
Exatamente. É nesse sentido que eu comentei, né? Que no Brasil a gente não tem esse hábito de fazer esse plano de negócio. Mas eu acho que esse momento é o momento que realmente o empreendedor ele tem que pensar no negócio, como um negócio mesmo, não como só como uma necessidade, que necessidade todos nós temos, né, de, ou de ter um negócio, ou de participar de um negócio, ou ser funcionário de uma empresa, enfim, as necessidades são diversas. Mas na hora de empreender, eu entendo que sim, a gente precisa criar esse hábito de fazer uma análise cuidadosa, né, ou do fornecedor, concorrência, consumidor, né, a questão financeira, o lucro que eu quero definir lá para o futuro, quem serão meus clientes, enfim, em quanto tempo eu espero, né, que esse capital que eu vou colocar ali, porque às vezes a pessoa faz uma economia de uma vida toda para colocar num negócio e pode dar errado, né, se não fizer um bom planejamento. E às vezes com um bom planejamento também pode dar errado, né, Beverly? Então... Claro. É bem importante as pessoas começarem a se conscientizar disso, né? E valorizar um pouco mais essa possibilidade de planejamento e a questão do financeira, né? Que é fundamental, no meu ponto de vista. Tanto nos negócios como na vida pessoal, né?
Claro. Magda, alguns cuidados, por exemplo. Nem todo mundo sabe, né? Mas, por exemplo, para quem está numa idade ou já tem tempo de serviço, está prestes a se aposentar, faltam ali X tempo, 5, 6 anos, talvez. Essa pessoa tem que atentar em abrir ou não um MEI. O que pode ser um impeditivo? Porque MEI talvez seja a forma regular, né, oficial, mais fácil de qualquer um começar a empreender agora. Tô falando alguma bobagem? Me corrija, por favor.
Não, tu não estás falando bobagem. Só que o MEI, o microempreendedor individual, ele tem um limite de faturamento anual, né? E também não é todo o tipo de negócio que pode ser MEI. Uhum. Né? Uma manicure pode ser MEI, um cabeleireiro, um garçom, uma vendedora de roupas também pode, né? Por que não? Agora não estou aqui com todas as profissões, né, na minha mente, mas, por exemplo, um contador não pode ser MEI, um dentista não pode ser MEI, ele tem que, se ele quiser ter uma clínica, ele vai ter que abrir uma PJ, né? Então, mas com certeza as pessoas podem se reinventar através do microempreendedor individual, né, que é o MEI, porque tu paga uma taxinha mensal e pode ter um faturamento que complemente a tua renda, ou que tu pode ser funcionário também de uma empresa e ter uma microempresa individual. O que tu não pode é ser sócio de uma empresa jurídica, né, um CNPJ jurídico, uma limitada, e querer abrir uma MEI. Aí tu não consegue, né, porque a legislação não permite.
Claro.
Mas eu entendo que sim, eu acho que o MEI hoje, inclusive a partir de hoje, 1º de setembro, não precisa mais nem ter inscrição, ter inscrição de alvará, né? Não sei como é que está a legislação do município atualmente, mas aqui nós tínhamos uma legislação específica que obrigava a fazer inscrição e ter o alvará. Mas uma lei federal já desobrigou isso, né?
Claro.
Que é a desburocratização, que veio para auxiliar exatamente o empreendedorismo, para que as pessoas empreendam. Porque isso tudo gera impostos e o poder público precisa dos impostos para poder levar a população mais carente aquilo que é necessário. E infraestrutura, saneamento, etc. Né?
Quantos anos antes de aposentadoria? Eu tenho recebido algumas perguntas aqui, por exemplo, o João quer saber o seguinte, ele tem 30, vai fazer 30 anos de tempo de serviço, mas ele perdeu o emprego, tá? E ele tá pensando em criar alguma coisa, assim, para ganhar renda, coisas, por exemplo, fazer massa, pães, vender, e para isso ele precisa dar nota. Então ele pensou no MEI. Impactaria na aposentadoria dele, caso ele venha conseguir nesse meio tempo emprego, porque é assim, aquele empreendedorismo que a gente estava falando antes, né? Empreender por enquanto, não é? Talvez para sempre, né?
Sim, é que na verdade o microempreendedor individual, o recolhimento é por um salário mínimo. E o que acontece? Ele normalmente a aposentadoria é por idade, não por tempo de serviço. Então, eu não sou especialista em previdência, aposentadoria, tá? Não conseguiria te dar uma resposta, sim, com relação à aposentadoria, mas eu sei que vai contar para aposentadoria, mas não aí talvez para os 35 anos que ele deve estar fazendo essa pergunta nesse sentido.
Acho que é sim, nesse sentido. Não tem problema.
Eu não sou especialista em aposentadoria, mas no caso eu sei que o MEI é só por idade, né? E aí tem aquela questão da... do tempo de serviço, né? Porque é de 94 para cá que você faz a média dos, de todos esses anos. Então, também isso é importante analisar, porque é uma média de salários, né? E aí, talvez, o MEI, ele vá, se ele ficar só no salário mínimo, não fizer a complementação, não sei qual que era o salário dele antes também, né? Uhum. Por isso que é, fica um pouco difícil também de analisar assim tão precisamente. Aí ele vai ficar com uma média mais baixa, se ele ganhava mais, por exemplo.
Claro, não, fica bem explicado, Magda. Até o objetivo aqui não é necessariamente a gente responder. A gente até pode fazer uma outra entrevista, né? As pessoas que têm essas dúvidas, mas é justamente essa, esse planejamento, né? É pensar que a gente tem que pagar impostos, a gente tem que se organizar, a gente tem despesas quando faz um novo negócio. Então, empreender também tem que pensar nisso. É por isso que a gente pensou em ti aqui sobre essa questão da qualificação, né, financeira desses novos negócios. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, Magda, sobre essa questão. Muita gente também está pensando em abrir alguma atividade, né, empreendedora só na internet. Tem alguma organização, aí tem menos a questão de locação, tem questão de imobiliário que muitas vezes não precisa. O que você daria de dicas, assim, pensando pelo viés, obviamente, da contabilidade, do planejamento financeiro, para esse tipo de empreendimento?
Olha, eu acho que exatamente o que está acontecendo hoje é isso, né? As pessoas estão se reinventando, inclusive quem tinha um empreendimento comercial com venda de roupas ou venda de bebidas ou qualquer outro tipo de venda, né? Comércio, sim, começou a vender online. E a venda online se tornou um ponto do 100% do faturamento, um percentual muito maior do que a venda presencial, porque isso está mudando, né, esse conceito. A gente não tinha muito esse hábito aqui, né, mas agora a gente hoje vai para a internet, tu manda trazer até as tuas verduras em casa. Então, isso, toda semana tu pode ter uma cestinha de frutas e verduras que tu consegue fazer as tuas comidinhas durante a semana. Tu pode encomendar um pijama, tu pode comprar uma bebida, tu pode, inclusive, fazer uma compra do mercado e eles te entregam em casa. Então, esse é o futuro, no meu ponto de vista. O home office também, para mim, é o futuro. Então, eu acho que se a pessoa estiver nesse caminho, ela não vai se dar mal, digamos assim, né? Se for bem feitinho, porque a tecnologia está aí para nos auxiliar, né? Inclusive nós, de empresas contábeis, a gente também teve que se reinventar, né, nesse momento. E a tecnologia está aí para nos ajudar. Hoje mesmo a gente está aqui, né, falando, né, pelo telefone, a gente não precisa estar no presencial e estamos, enfim, né, sanando as dúvidas de quem as tem. E sem precisar se deslocar, que antes também era, eu acho que tornava um pouco mais, assim, quer dizer, hoje a gente percebe isso, né, que se tornava mais complicado o tempo e aquela coisa. Então, eu acho que as pessoas podem, sim, criar um e-commerce que eu, pelo menos, estou percebendo aqui nas empresas que a gente auxilia, que se reinventaram nesse sentido, que estão indo muito bem e eu fico muito feliz com isso, né? Isso significa futuro, progresso e é isso aí, Beverly, a vida mudou e a gente tem que se adaptar a ela.
Não há dúvida. Magda, aproveitando os teus 26 anos aí de trabalho, né, atrás da Meta Contabilidade, que é a tua empresa, deixa eu te perguntar um pouquinho sobre o que você acha que vem para o futuro, pensando também em questão tributária do Brasil, pensando, a gente hoje tá sendo aqui divulgado, né, a questão do PIB brasileiro, possivelmente em torno de 1,5% deve ser a queda, tem todo o anúncio do governo também sobre a questão de um novo programa que vem, digamos assim, substituir o Bolsa Família, vai ser um outro nome, né? E que deverá trazer auxílio para as pessoas nesse ano de pandemia, na ordem de R$300 por mês até o final do ano. Quais possivelmente serão os impactos, na tua visão, assim, agora como contadora, para a economia do Brasil, para quem empreende, para a questão tributária?
Olha, no meu ponto, toda desburocratização, né, ela é salutar. Mas a gente tem que ter muito cuidado, porque, do meu ponto de vista, quando se fala em reforma tributária, ou, enfim, o que está acontecendo no momento, a gente tem que cuidar, porque, na verdade, não estão diminuindo os impostos, né? A gente acha que vai ter uma carga tributária um pouco maior. Então, existem especialistas, né, que se aprofundam muito nisso, mas eu vejo assim, ó, eu como tu disseste, eu tenho 26 anos de, como empresária, mas há 33 anos, porque 7 anos antes eu já trabalhava como autônoma, né? Dando assessoria para empresas, ou pequenas empresas, que nossa especialidade é para pequenas e médias. E eu sempre ouvi falar em reforma tributária e praticamente todas as reformas que houveram, eu não vi assim, nenhuma diminuição de imposto que realmente auxiliasse os empresários. E eu sempre digo que os empresários são heróis, né? Porque para a gente empreender, tu imagina só, né? Se antes já era difícil empreender e se manter no mercado, né? Imagina agora com essa situação do coronavírus. Mas, infelizmente, eu sempre digo também que não são técnicos, né, que avaliam essa questão de reforma ou de futuro, né, dos empresários do país. São políticos, né, e eu acho que falta um pouco de técnica aí para que realmente a gente tenha êxito naquilo que está sendo implantado. Uhum. Aqui no Estado vai ter a reforma também tributária do Estado, né, eu achei bem interessante porque o governo pediu, né, auxílio à entidade e o Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio Grande do Sul está participando com alguns integrantes, né, colegas de classe aí, nessa, digamos assim, nessa projeção futura, né, de um Estado menos negativo.
Entendo.
Então, meu ponto de vista é que a gente, se esse coronavírus passar, a gente tem tudo para crescer e eu acho que a gente vai estar muito mais forte, né? Porque aqueles que sobreviveram, com certeza, estarão mais preparados e de uma nova consciência, né? De todos nós, né? De toda a população. Então, eu sou uma pessoa positiva, sempre acredito que vai dar tudo certo.
Deu para sentir isso,
é, que
bom.
A gente vai crescer, tá.
Que bom, Magda. Bom a gente ouvir economistas, né, ou contabilistas, no caso, bastante otimistas. Sim. Obrigada pela tua presença, pelas dicas, orientações, pela tua reflexão aqui. Parabéns aí pelos 26 anos de presença na comunidade, Magda.
Ah, muito obrigada, Beverly. Eu que agradeço a tua disponibilidade em escutar um pouco e eu poder passar um pouco do meu conhecimento para todos os teus ouvintes.